FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
O inverno é um cemitério, sazão de morte que não poupa a terna vergôntea, nem as catações da asa do colibri. Por isso o calafrio que se sente quando ele se aproxima, o terror que vaga na floresta e na campina, a palidez do manto de verduras, a ausência dos cantores plumosos. E depois, o minuano. Como é cruel, ele que fustiga a árvore secular, que aspergia doce sombra no ardor da sesta, até lhe arrancar uma por uma as folhas de seu diadema. Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Aqui a gente não corpeia, nem toreia, nem foge da tristecita. A tristecita nos compõe. Dizem que algumas das parcialidades do nosso povo do sul da terra será melancólica, será introspectiva. Aquela imagem de um gaúcho sozinho tomando mate ou vagando, enfim. O indígena tem isso também, alguns imigrantes têm isso também. La tristecita não nos espanta. Anda junto com a festa, anda junto com a alegria, anda junto com o colorido. Tô falando em festa, alegria e colorido. Tô na 47ª Expo Inter e é tudo que eu estou vendo aqui. Hoje o que desfilou de campeão aqui. Eu já brinquei até com o pessoal do cavalo Percheron. Não sei se era Bretão ou Percheron, porque eu não sou conhecedor assim, mas esses cavalos imensos de 900 quilos. Eu passei e disse, vai ter carreira de petiço. Carreira de petiço era uma tradição bonita, né? Imagina para petiço aquilo, parece um caminhão aquele bicho. Lindos animais desfilando aqui, muita gente na direção do fim de semana, calor, a gente um pouco apreensivo com a tal nuvem de fumaça de incêndios aqui em cima de nós, que parece que se prolonga nesse fim de semana e é um troço assustador. E sobretudo para quem tem qualquer rolo respiratório, enfim. E sobretudo, muito mais ainda, pelo que indica de atitudes diante do meio ambiente, de atitudes diante da natureza, do nosso sul da terra, do nosso continente. É interessante eu falar nisso hoje, porque hoje algo de árvore eu vou trazer. Deixa eu só explicar para vocês. A gente ouvia La Tristecita, aqui eram Los Fronteriços, com esse classicão do Ariel Ramírez com a Maria Helena Spiro. A gente ouviu esse Ó de Casa, a gente tem alguns temas aqui hoje que são todos da data de ontem. Como a gente não liga muito para esse rigor absoluto de datas, eu sempre falo isso, eu não quis deixar passar determinadas coisas de ontem. Ontem, vocês sabem, nós tivemos um problema técnico aqui e não conseguimos entrar no ar, não conseguimos passar o nosso Canto do Sul da Terra daqui ao vivo da Expo Inter. Fizemos uma reprise e, enfim, as pessoas curtiram a reprise, me retornaram sobre isso, mas não era a mesma coisa, não era a intenção. A gente aqui ia fazer outra coisa e tivemos esse pialo da tecnologia. Estas coisas acontecem, essas coisas se corrigem e bueno, se evitam. Então hoje, a gente está às voltas, por exemplo, com a árvore, porque é dia da árvore na Argentina, o dia 29. E alguém vai dizer, só os argentinos para fazer o dia da árvore no pleno e no grosso do inverno. Porque o dia da árvore é a entrada da primavera. No hemisfério norte, aí fazem um dia da árvore mundial, que é o dia da entrada da primavera, lá para eles. E aqui no sul da terra, o Brasil, por exemplo, pega o 21 de setembro. Então, para quem disser só os argentinos, estou de acordo. Só os argentinos mesmo. Acho sensacional. E acho que tem uma cara de estética do frio, dá licença, Vitor. Muito interessante essa história. Por isso que eu comecei com La Tristecita, que fala no corticeiral. A corticeira que é tão emblemática. Aí vão me dizer, pô, Demétrio, justamente no inverno, a corticeira, coitada, está frita. Fica só aqueles espetinhos, aqueles palitos dela. Morre quase todas as folhas, flor nem sinal. Mas está viva, está ali. Mesmo no banhado, está se agarrando, está guapeando, que daqui a pouco vem aquele espetáculo maravilhoso daquela flor, que é a flor nacional da Argentina e do Uruguai. E é um símbolo regional para o Rio Grande do Sul também. Eu trouxe por causa do Dia da Árvore. Eu trouxe também o nosso Ó de Casa por causa disso. Quem nos dava, não só por causa disso, já vamos ver, quem nos dava de casa com esse linguajar antigo e bonito, olha só, vergontea, as catações da asa do colibri, olha que o cara não era de laçar com o sovel curto, mas era o falar da época. Eu estou falando do grande intelectual do século XIX nesse pedaço de mundo, que é muito insuficientemente conhecido, estudado, lido, buscado, que é Apolinário Porto Alegre. Eu sou um fã do Apolinário Porto Alegre e sempre falo nisso. O seu trabalho intuitivo, genial, numa época sem praticamente acesso a nenhum acervo, inclusive em épocas conflagradas do Estado, que o atingiram pessoalmente na sua vida, na sua biografia. Esse cara, fazendo estudos de linguística, de filologia, de ciências naturais, de história, ele é impressionante. E ele nasceu em 29 de agosto de 1844. Então era ele, com um trechinho do Vaquiano, que falava no minuano, na sombra das árvores, nos catassóis, ou as catassóis da asa do colibri, etc, etc. Era dia da árvore, era dia do Apolinário, e foi um dia de tristecita. Tristecita ou grande tristeza, vocês decidem. Tristecita se a gente pensar que uma figura como esta permanece. Grande tristeza se a gente pensar na perda humana e bueno, inevitável, mas sempre surpreendente. Nacha Roldán, essa tremenda cantora de Formosa. Eu ontem estou hospedando aqui o Schubert Flores para essa baita atividade que tem hoje à tardinha aqui na Expo Inter. Daqui a pouco eu falo nisso. E esse uruguaio, que é amigo pessoal da Nacha, hospedou a Nacha, levou a Nacha para tocar em Buenos Aires, me disse que morreu a Nacha Roldán. Isso ontem de manhã. Então também a ela eu quero fazer alguma homenagem, tudo coisas do dia de ontem. Da data de hoje, a gente tem o nascimento da Anitta Garibaldi, que não é pouca coisa, do ponto de vista simbólico do protagonismo da mulher nessa nossa história. 1821, ela que não viveu 28 anos, não chegou a completar 28 anos, nasceu na data de hoje, em 1821. Mas acima de tudo, sobretudo, como eu sempre digo, o melhor do Cantos do Sul da Terra é quando chega um na beira do fogo para conversar conosco, para fazer música. E quando é um desses aqui, sai da frente, sócio-atleta, o cara há muito tempo nos apoia, nos acompanha generosamente, como ele faz tudo na sua trajetória, no seu talento imenso, no seu trabalho reconhecido. Marcelo Caminha, obrigado.
Mas, Demetrio Xavier, que obrigado pelo convite, obrigado pela acolhida aqui no Galpão. FM Cultura, que a gente está sempre escutando primeiramente, né, diariamente dentro do carro, escutando quando estamos no trânsito em Porto Alegre. E o teu programa, eu, como tu falasses aí, eu sou um fã desse programa, sou um fã da temática desse programa, que é esse folclore que abrange toda a nossa região do Pampa e toda a Argentina, Uruguai, e não se restringe, como muitos pensam, ao gaúcho rio-grandense, né? Então, rapaz, eu estou muito feliz de estar aqui contigo e te admiro muito, em todos os sentidos, assim, um cara espetacular, um cantor, um comunicador, um músico. Não, obrigado pelo convite.
Não sei se você pode dizer recíproco, porque eu comecei a admirar antes. Então, eu não sei se é recíproco. Eu acho que sim, então não foi simultâneo, mas é recíproco. Sabe que tinha um cara que tem, né? Não vou dizer quem é, porque ele pode se chatear, mas um cara que dá aula de rédea, de curso de rédea, assunto de cavalo e tal, que é paulista, e diz assim, o cavalo tem que estar no meio da rédea e no meio da perna. Eu gosto muito desse perna, que cai no ouvido da gente, meio estranho. No meio da rédea, no meio da perna. É. O que vocês acham que está em cima da perna do Marcelo Caminha e entre as mãos dele? É evidente que o cara não veio aqui sem alguito aí. Porque ele está de serviço sempre por aqui, pela Expo Inter, pelo Rio Grande, pelo Sul da Terra, pelo Brasil, mas também porque é isso que ele faz. É aquela história do coração batendo fora do peito, que diz o conterrâneo dele, Eliezer Tadeu Dias de Souza. Tu quer me contar alguma história do que tu está fazendo, dos caminhos que tu está trilhando, ou tu quer fazer uma de cara?
Eu queria fazer uma de cara já.
Então, metalei, Dom Pancho Sousa. Thank you. E tal, trânsito com o Marola, a gente andou comemorando e abraçando aí. E quilômetro 11, certamente a coisa mais conhecida dele. Que versão, que bela versão. Com essa coisa que o Caminha tem, né? Porque depois com o trabalho relacionado ao Tio Billy, enfim, é um cara que escuta um outro instrumento e faz uma... Como é que se chama aquilo que se faz na cabine, naquela tradução simultânea e automática ao seu idioma, que é o violão, né? A encordada.
Exatamente. Eu tenho... Tu falaste aí do Tio Billy no violão, que eu lancei ano passado, 2023, e esse próprio quilômetro 11, né, Demetrio, que é uma composição feita com acordeon, né, para o acordeon, ou pelo menos muito tocada no acordeon, e nós, do violão gaúcho, do violão rio-grandense aqui, vivemos intensamente essa função de transcrever coisas de gaita para violão, né, porque a gaita é um instrumento principal usado aí na música gaúcha, e o violão também, mas o violão muito como acompanhante, né, e quando a gente faz o violão solo, precisamos trazer coisas de gaita, introduções de músicas que são feitas com gaita e tal, e passar para o violão. E fazer o violão cantar de vez em quando também, quando não usamos a parte poética de uma composição, como fazer uma instrumental, né, que nem essa do quilômetro 11 e tantas outras, fazer o violão cantar também, né? Então é mais ou menos isso que a gente pode traduzir aqui como o violão gaúcho que a gente toca, né?
Pois é, eu fico pensando que isso deve estar... No sotaque do nosso violão, porque é claro que aquela mão esquerda do acordeon ou do bandoneon, principalmente do acordeon, claro, seja tecla, seja botão, ela dá uma coisa diferente, que o violão talvez não tivesse despertado para aquela forma de fazer ritmo, de fazer fraseado. As escalas que tu tem na mão no teclado são outra sugestão, né? Porque o instrumento vai nos indicando o caminho. E buscar outro instrumento é uma ideia muito interessante, mas não muito fácil também, né?
o Lúcio Anel faz muito isso, né? Com o Tiamamé, o Lúcio nos ensinou a fazer isso, na verdade, com aqueles bordões que lembram a baixaria da gaita, né?
Correntino que é.
Não poderia ser diferente, né? E então nós temos realmente muito essa questão do tipo do Tio Billy aqui que nós temos. Então o baixo vai sempre... O baixo vai sempre junto, né? Então é por aí, mais ou menos. Mas muito feliz por estar aqui nessa Expo Inter, 47ª Expo Inter. Hoje, daqui a pouquinho mais, vamos estar ali no palco de shows principal ali, fazendo mais uma vez a apresentação que a gente faz todo ano, há muitos anos a gente faz a nossa participação aqui, juntamente com outros artistas, inúmeros outros artistas, registrando a nossa participação aqui na Expo Inter. E esse ano... É uma Expo Inter diferente, né? Uma Expo Inter de que a gente, quando vinha para cá, eu comentava com a Lucy Caminha ontem, quando chegamos aqui, primeira vez que viemos ontem. Lucy, será que nós vamos encontrar o pessoal de bom astral, assim, né? Porque depois de tudo que nós passamos aí, enfrentamos essa tragédia toda aí, né? E o que nós estamos vendo aqui, Demetrio, né? Acho que tu pode concordar comigo, é aquela esperança, aquela vontade, aquela força de superar tudo de botar as coisas nos eixos de novo e seguir a vida, né? E é isso que a gente vem com a nossa arte musical contribuir para isso também, né? Trazer para que nós sigamos em frente, né? Porque isso só vai nos... Essas tragédias vão nos deixando cicatrizes, mas vão ao mesmo tempo nos fortalecendo, né?
É impressionante o marco que está sendo para os artistas, porque a gente está ouvindo isso de todas as pessoas, né? E também é curioso que tu disseste que tu chega na festa de sempre e ela tá com a cara de sempre, mas já não é a mesma coisa. Já tem um sentido de garra, de retomada que está... que está permeando tudo, né? Diz assim, bom, tudo que nós fazemos no Rio Grande do Sul agora tem essa ideia de defesa e de não deixar, enfim, se perder, se deteriorar, depois de levar o susto de uma catástrofe como essa.
Exatamente. Então tá, tô muito feliz de estar aqui, podendo vir aqui na FM Cultura, podendo estar aqui no teu programa, que nem eu falei, que o ano passado já vim também, a gente já deu uma proseada boa aí, e eu... Sempre que venho aqui conversar contigo, a gente se reanima também, porque eu sou muito fã do folclore, dedico a minha vida a isso, que nem tu falasse, né, Demetrio? A pesquisa, a busca do som do violão e a busca do nosso folclore, cara, porque isso aí, esse é o nosso grande patrimônio, eu tento deixar para os mais jovens aí essa coisa de tocar essas coisas no violão, e o pessoal tem muita curiosidade, porque o violão gaúcho, esse violão que nós estamos abordando aqui, ele não é fácil de tocar não essas músicas, né? Então, e a gurizada que gosta de desafio, a gurizada quer tocar o violão gaúcho, porque é desafiador tocar o violão gaúcho.
O que é bonito e é importante para mim, e acho que para todo mundo em casa, é a naturalidade, a autoridade com que tu fala esse nosso, né? Porque quando tu tá falando no nosso, tu tá falando em toda a região, inclusive tu é um cara com tremendo de um trânsito pelas sonoridades, os formatos, aí do lado castelhano, digamos, né? Pela samba, pela chacareira, enfim, isso está no teu trabalho. E essa ideia de território comum que é o fundamental, que não é estamos visitando o vizinho, ou fazendo um intercâmbio, ou trazendo algo semelhante. Não, não. É tudo nosso. Tudo nosso com matizes regionais ou micro-regionais. Eu vou te convidar para a gente ouvir El Árbol Solo, Magrão separa lá para mim, El Árbol Solo é Nacha Roldán, essa tremenda cantora de Formosa, que faleceu ontem, que era nascida em 1945, e faleceu de uma maneira, em alguma medida surpreendente, porque ela tinha tido um problema de saúde, mas não parecia algo superado. Ela deu a notícia nas redes de que seria algo superado, e aí nos prega essa peça. Isso faz parte da tristecita da data de ontem que eu trago para hoje. Por que eu digo faz parte? Porque também era o dia em que teria feito 50 anos o meu grande amigo, neto do velho Atahualpa Yupanqui, Emiliano Chaveiro. E quando a gente deu o de casa, a gente ouvia uma chacareira tocada pelo velho Yupanqui, já meio velho, chamada Dona Emiliano, criolíssima, que é uma homenagem ao guri quando era pequenininho. E estaria fazendo 50, morreu antes de fazer 47, pouco tempo antes de fazer 47, portanto, há muito pouco tempo. Mas vamos com El Árbol Solo, da Nacha Roldán.
Aquí con las raíces levantando la sangre de la tierra y encadenado a mi precaria sombra, porque yo soy el árbol. Antes un monte fui multiplicado como una catedral de mil columnas donde oraban los pájaros. Donde oraban los pájaros. Antes un monte fui y hoy soy un árbol. Yo canté con el viento en las alturas un coral gregoriano y fue pródiga el agua de la nube, de la sombra y el pájaro. Poco a poco el obrajero y su codicia me talaron el monte y hoy sin sombra, sin nubes y sin voces soy nada más que un árbol. A veces que me asedia el implacable hachero, el madero del hacha entristecido, porque él también fue un árbol. Pero sueño después con que una tarde el hombre se me acerca y abrazando mi tronco solitario, mi tronco solitario, y reconoce al fin que soy su hermano. Yo canté con el viento en las alturas un coral gregoriano y fue pródiga el agua de la nube a poco el obrajero y su codicia me talaron el monte, y hoy sin sombra, sin nubes y sin voces soy nada más que un árbol. Y hoy sin sombra, sin nubes y sin voces soy nada más que un árbol.
Tá bem, Nacha Roldán. Soy nada más que un árbol. Qué árbol, qué árbol. Estou pensando no Roberto Galarza, né? Que queria voltar em árvore para que os amigos, as pessoas que andavam por aí, descansassem sob a sua sombra, os namorados escrevessem os nomes na sua casca, mesmo que doesse, e as crianças brincando de roda em volta do tronco. Nacha Roldán conseguiu isso. Nacha Roldán é isso. Não é um árbol solo, por sorte temos uma floresta grande de feras como ela, no que a gente chama de folclore, né? E, enfim, frutificando, enraizada e frutificando. Temos uma aqui do lado, aqui, né? com o El Madeiro na mão e nos contando um pouco de si, das suas coisas. Marcelo, quando tu fala, eu venho sempre à Expo Inter... Quanto tempo de carreira nessa estrada do violão, desde guri, quantos anos, quantas décadas, como é que é a trajetória desse Marcelo Caminha, que muita gurizada está ouvindo agora e dizendo, que troço bom isso, e não sabe tudo que tem e que vem lá do tempo de adolescente, né?
Eu sou natural de Bagé, né? Sou bagense e comecei a tocar em 1985, eu sou de 1971, eu tinha 14 anos, quando comecei a tocar, e rapaz, eu tive uma turma espetacular lá, que foi abraçado por eles assim, lá de Bagé, o Heron Vaz Matos, o Lucídio Dourado, o Dr. Átila Siqueira, o Cláudio Falcão, esses grandes amigos, que inclusive me proporcionaram, quando eu tinha 14 para 15 anos ali, me pegaram, me puxado pelo cangote assim, me botaram em cima do palco ao lado de Santiago Tchalar numa semana crioula de
que Bagé. Maravilha.
Então ali, aquilo ali pra mim foi a, no 93, foi, né? A virada de chave ali, né? Na semana crioula internacional de Bagé, que saía, acho que ainda acontece hoje, mas saía, era muito forte assim, e juntava, né? Agregava ali músicos, Noel, o Senaíro, o Jaime Caetano Brown e os argentinos e uruguaios. Então a gente tem esse contato e isso que me ensinou a curtir o folclore, né? Porque ia lá, eu acho, Tom Carrasco, Cristina Fernandes, que era uma dupla dos Uruguai, que iam sempre.
Washington, são grandes amigos.
O Carlos Paravis depois também.
Bueno, ojalá esté escuchando Washington y Cristina, mirá lo que está diciendo.
Então essas pessoas foram a minha inspiração para tocar folclore, né? E eu lembro rapidinho aqui, só fazendo... meus avós viajavam muito para Montevidéu, porque em Bagé, pouquinho mais de distância, está em Montevidéu, distância de Porto Alegre. Então a gente muitas vezes fazia essa conta. Tem que ir a Porto Alegre, vale mais a pena ir em Montevidéu, até para, né, sei lá, uns 200 e poucos quilômetros a mais, cento e poucos ali, de Bagé a Montevidéu. Então meus avós iam muito lá e escutavam muitos tangos, compravam muitos LPs de tango. E a minha avó... me botava a escutar os tangos e eu, com 4, 5 anos de idade, ela me contava a história dos tangos. E ela dizia para mim, Marcelo, isso aqui é... Eu perguntava, vó, o que é isso aí? Não, isso é música do outro país, dizia ela para mim assim. E eu não entendi como é que eu podia estar escutando uma música do outro país aqui no meu lugar, no Brasil.
Não pode ser.
Não é? E aí tu falasses ali disso que nós abordamos sempre, que não existe fronteira para a música, né? Para a nossa música folclórica, é tudo uma só. Né? E eu, depois que eu fui entender, então tem uma divisa aqui que depois já é Uruguai, depois já é Argentina, né? Mas isso ali com 4, 5 anos, né, cara?
Aí o cara, com todo o respeito, porque se alguém merece respeito é a avó, né? Com todo o respeito, ele preferiu... o ponto de vista do Totó e o Villeroy, que dizia assim, pra mim é tudo música de São Gabriel. Eu acho sensacional. Ele ouvia rock and roll, inglês, bolero, mexicano, dizia, tinha tudo música de São Gabriel.
Né? Os alegretenses dizem que o mundo é uma porção de terra em volta do alegrete.
Né? Os alegretenses têm essa tese, respeitável também.
Sim,
é uma coisa,
sim, claro.
Pra ser investigada, né? Assim, e tu fala nesses caras, seu Washington Carrasco, enfim, Ah, e com a Cristina, claro. O Santiago de Chalar, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu que de vez em quando sou confessional, conto coisas que vão pela minha alma no momento e que talvez não sejam tão importantes para todo mundo. Mas como eu me sinto em casa, recebendo gente de casa, eu faço essas coisas. Na minha cabeça, esta Expo Inter e meu trabalho nela estão dedicados ao Carlos Paravis. Porque o Carlos Paravis, pensem em alguém que vocês conheçam que tem uma paixão por um lugar. Aquele ou aquela que tem que ir a Paris. Aquela criança ou adolescente para quem a Disneylândia é tudo. O outro que quer ir a Bahia, não sei. Para Carlos Paravis era Esteio Expo Inter. Fizemos alguma apresentação aqui mais de uma vez, mas ele sempre queria vir e agora, pouco antes de abrir o cavalo, pouco antes de falecer, o plano dele era vir para a Expo Inter. Eu tenho essas mensagens. Por que estou dizendo isso? Porque tu lembraste do Santiago Chalar, pai dele, que foi quem abriu para ele esse conhecimento do universo do Rio Grande do Sul e esse ponto de vista do velho Osíris Rodrigues Castillo, né? Chegar na fronteira e dizer: aqui não se acaba, meu amor, por la terra. É a mesma coisa, é contínua e muito mais ainda para um fronteiriço com o Uruguai. Vamos noutra aí?
Vamos, eu vou cantar agora uma parceria com o Nomar Danube Vieira, do meu repertório autoral, que chama-se Estâncias da Fronteira.
De pátria memorial dos ancestrais, onde trevais nascem junto ao pasto verde, sangas correndo, açudes e mananciais, pro ano inteiro gaderir, matar a sede, brotas canhadas e o poncho do macegal, para o rebanho se abrigar nas invernias, varzedo grande pro repouso da potrada, mostrar o vício e o valor das sesmarias. Sombras fechadas de imponentes paraísos, onde ressurjam pingos de lombo lavado, que após a vida até parecem esculturas, moldando a frente do galpão templo sagrado. Pras madrugadas, mate gordo bem cevado, canto de galo que acordou pedindo vaza, cheiro de flores, açucena maçarilha e um costilhar de novilha, pingando graxa nas brasas. Opa! Freios de moda pra escravos sardem domados, e pros turunos ressabiados de porteira, o doze braças mangueirando os descampados, pros chuvisqueiros galopeados de linuano, um campo mar castelhano e o aba larga desabado, pro solapino dos mormaços de janeiro, um palita destruzeiro e o milontra bem tapeado. Sombras fechadas em imponentes paraísos, onde ressoam pingos de lombo lavado, que após a lida até parecem esculturas, moldando a frente do galpão templo sagrado. Pras nazaredas, carrão forte e vaporeada, pras paleteadas, um serpilhado de coxilha, para o progresso do Rio Grande essas estâncias, mescla palácio com mancúrio favolpilha. Para o progresso do Rio Grande essas estâncias, mescla palácio com mancúrio favolpilha.
para o progresso do Rio Grande essas instâncias, mescla palácio com mangrulho, farroupilha.
Eu acho bonito, eu acho importante tudo isso, mas eu acho meio nojento também, vocês não acham? Porque a gente ouve o cara fazer uma interpretação no canto, na forma de interpretar um tema como esse, tão boa, e diz assim, pô, mas que bom o sujeito que está acompanhando eles, o violeiro também é o mesmo cara. Eu acho meio demasiado isso. Né?
Mas tu também é assim, rapaz, eu te assisto lá no Canto Sul da Terra, na TV, te vejo tocando lá, é assim também, se acompanha, que é um louco, rapaz.
Eu me lembro do Glênio, que puxava o mais grave que ele tinha, dizia, é que me sobra cavalo.
É, sobra cavalo.
Como ele dizia isso, que né? Barbaridade. E sobrava mesmo, sobrava mesmo.
Não, e estamos preparando aí, já vou dar um spoiler aqui, como dizer, umas em castelhano também, estamos compondo aí umas com o Martin César aí, um projeto bonito, vou só dar uma palhinha. Não,
baita aliás, poeta.
Nem né? Vou cantar nada aqui, vou prometer para a próxima aí.
Projeto não, mas a gente gosta de dizer os troços inéditos aqui.
Em espanhola, isso, com a temática... Temática muito especial. Surpresa, pessoal. Surpresa.
Beleza, tio. Tudo bom. E não tem como a surpresa não ser magnífica com essas feras aí. Martin César é um cara sacal de lo parejo, diria o castelhano. Se a gente gostasse dessas modas, vocabulários que às vezes aparecem por aí, a gente diria diferenciado. Mas eu não gosto de diferenciado. Eu digo sacal de lo parejo e eu acho que todo mundo entende.
Tem um cara que vai ser convidado para participar ainda. Eu não vou dizer quem é, gente. Bom, já tá falei bem? Demais aqui. Vamos mudar de assunto?
Marcelo, tu sabe que quando tu fala naquele grupo dos piores da pracinha... Lá de Bagé, né? Tu imagina as pessoas que tu desse como referência, tio Átila de Sá Siqueira, o Heron, enfim, cada um melhor que o outro, né? E a gente há pouco antes de entrar no ar aqui, falando sobre o Mariozinho Belmonte Mogli, o Marujo. Eita. O Marujo era um personagem, né? Que se retirou da cancha meio cedo, muito cedo, e o Marujo tinha uma coisa assim... Ele colocava a questão fronteiriços e chalchaleiros como se fosse um grenal, como se fosse um fla-flu, e era briga séria os caras que gostavam de um contra os que gostavam do outro. Diz ele que era uma coisa da sua geração, mas ele era um cara só uns 15 anos mais velho que eu, ou até menos do que isso. Mas a fronteira, enfim, não vivi na fronteira, deve ter acontecido isso por essa realidade que tu falas, de escutar o rádio de lá, de conhecer tão intimamente as coisas do lado castelhano. Estou dizendo isso porque a gente teve fronteiriços. Então, Água e Sol del Paraná, Magrão, Ariel Ramírez de novo e Miguel Brascó, mas agora com Los Chalchaleros, a primeira da listinha aí, vamos escutar essa para a gente empatar esse Grenal para não ficar chato. Solta aí.
Siesta litoral, tardeando el camalotal, Paco surubí dorado, va navegando a mi lado por el río Paraná. Azul el jacarandá, aromo su rama de oro, derramando su tesoro sobre el río que se va. La canoa lenta va, hiriendo el pecho del río, sauce triste, ceibo mío, en sus orillas está. Esa me da el ceibal, sangrando sobre el verano, si
parecemos hermanos en el modo de llorar. Ya mi canción se me va, aguas abajo del río, mientras sigo mi destino remontando el Paraná. Viejo río Paraná, aguas marrones y bravas, y en lo alto que tonaba no termina de silbar. Río arriba, río va, contra la oscura corriente, agua y sol sobre mi frente, agua y sol del Paraná.
Água e Sol del Paraná, que é bonito, uma barbaridade. Eu não gosto tão sofrenadinha assim. Sofrenadinha porque nós estamos vendo muito cavalo aqui, mas eu digo, gosto dela mais solta, como outras interpretações que a gente vê, porque aí tu pensa no Rio Paraná, né? O Rio Paraná é caudaloso, é barrento, arrasta tudo por diante. Mas Tchalchaleiros é sempre Tchalchaleiros, e não é só porque eu não estou querendo, enfim, gabar aqui, alisar e agradar o Marujo, que de algum lado está escutando, porque o Marujo era fronteiriço. Era fronteiriço. Se eu dissesse para vocês o que ele dizia dos Tchalchaleiros, vocês ficariam bravos comigo, por dizer isso no ar, que é feio, e também com ele, porque os Tchalchaleiros, afinal de contas, são magníficos, e a gente não pode ser tão radical assim com essas coisas. Água e Sol del Paraná está aí também, porque fala no Ceival. E porque, no Corticeral, e porque fala no Jacarandá, e porque a gente também o tinha apartado por causa do Dia da Árvore na Argentina. A gente estava comentando aqui, enquanto escutava, que é muito legal ter essa ideia dos sotaques musicais diferentes dentro de um país como a Argentina. Claro, a gente no trabalho acaba conhecendo isso. Né, quem realmente se mete com essa música. Porque daqui parece tudo música argentina. Que nem aquela história, os caras nos países vizinhos pensar que aqui se faz um determinado tipo de música e era isso. E não, esses sotaques e essas linguagens são muito diferentes. E isso nos mostra que, da mesma maneira que há uma diferença entre um cara de Passo Fundo e um de Bagé, há entre um cara de Santiago del Estero e um de Pelotas. Ou seja, vamos, até pelas diferenças micro-regionais, tratar isso aqui como um lugar só, que é o nosso grande manifesto. Quando é que tu te desse esse lugar, essa licença de fazer a música da Argentina, a música dos países andinos, que tu gravaste e gravaste muito bem?
Bueno, desde sempre, né, Demetrio? Porque aquilo que eu falei, eu tive essa influência lá nesse grupo de pessoas que me mostraram, né, as músicas, me mostraram Tchalchaleiros. Eu ia tomar mate com o Heron Vaz Matos lá de tardezinha e era Tchalchaleiros de ponta a ponta, assim. E ele dizia: Marcelo, escuta isso aqui, escuta que o aprendizado disso aqui não está em método nenhum, está no escutar, né? Dizia assim para mim, né? E é verdade isso, eu até passo para os meus alunos: quer tocar folclore, quer tocar samba, tchacareira, coisa, eu te ensino a levada, tudo bem, eu tenho tudo formatado para ensinar aqui, mas tu não vai aprender comigo, tu vai aprender escutando, 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 escutando até encher o saco, né? Porque esses ritmos têm um swing, uma coisa diferente, assim, que nós não pegamos pelo aprendizado metódico de jeito nenhum, tem que ser escutando. Então eu me criei com isso aí, me criei com isso no ouvido, né? E fui incluindo nas minhas próprias composições, fui incluindo. Eu lancei um álbum agora esse ano chamado Influência, que é justamente um retrato de tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Que tem os ritmos folclóricos, tem alguns ritmos brasileiros também, tem algumas misturas, assim, milonga baião, essas coisas meio parecidas, assim, proposital, mistura justamente para a gente poder fazer esse entrelace de ritmos que são todos primos e irmãos aí, né? Dos ritmos brasileiros, binários, todos meio parentes, né? O baião, o xote, o forró, né? Bom, mas e aí tem as chacareiras, e as sambas e tudo mais, né? Então, isso tá de mim, assim como está dentro do tango também. Assim como em 2002 eu lancei um álbum chamado Tangos ao Violão, que me permitiu fazer essa façanha, porque o tango é muito difícil de tu tocar, né? E qualquer castelhano que tu vai conversar, diz: opa, não é...
Marcelo, em geral tem uma divisão, tem os do folclore e tem os do tango.
Então a gente...
Mas tem os caras que andam em todos esses terrenos, como não?
Então foi um atrevimento meu, assim, mas um disco que o pessoal gosta muito, e me ensinou muito gravar esse disco também, e eu toco os tangos, assim, com muita... com muita segurança, né? Porque, como eu te contei aquela historinha com a minha vovozinha lá, que me ensinava as letras, né? E, então é isso aí, a minha música é isso aí. E juntando, claro, obviamente que eu não deixo de lado a nossa música folclórica rio-grandense, essa que se criou aqui no Rio Grande, a música dos bailes, da vaneira, do vaneirão, da serra, do bugio, né? Que também faz parte do nosso caldo violonístico, o Antoninho Duarte, né? Que era um violão com dedeira, violão de aço. E por aí vai, eu acho que é isso, a gente vai fazendo essa receita, vamos dizer assim, de um jeito próprio de tocar. Eu sempre busco isso, e tu também tens isso, teu jeito de tocar, que eu já, como eu te digo, eu te assisto lá no Cantos pela TV, né? O jeito de tocar que nós devemos buscar, né? Até deixar uma mensagem final, já estamos encerrando aqui. Nós podemos se inspirar nos violonistas do Rio Grande aqui, Marcelo, Lúcio, Yamandu e todos mais que tem aí, mas não é copiar, nós precisamos pegar um pouquinho, um fiapinho de cada um e fazer botar numa panela e fazer a nossa receita, o nosso jeito de tocar. É isso que eu sempre procurei fazer.
Isso é a receita de fato, tá? Essa é a palavra, né? E eu gosto muito do que tu conta do Heron, porque eu conheço o Heron, quem conhece o Heron sabe que ele tem essa obsessão pela ideia da transmissão, do passar adiante o que ele considera essencial, o que ele considera importante. Isso é de uma generosidade sem tamanho, sobretudo para um cara que sabe tanto. Então, ele é um cara que me faz lembrar o Jupan, que quando numa poesia já velhinho diz assim: me has compreendido, hermano? Me has compreendido? Detrás de las palabras hay un sentido. Ele estava certamente angustiado com a ideia de que estivessem ouvindo, achando bonito, aproveitando superficialmente, parcialmente, mas não, para aí, tem uma coisa aqui que tu não pode perder. E isso o Heron tem, sim. E o Heron te beneficiou com isso, né? Mas eu perguntava por isso de autorizar-se, puxa, quem precisa de autorização? Não é a melhor palavra. Mas porque a gente, na nossa geração, ligava o rádio e não estava tocando Tchatchaleiros, né? Tava, então a gente tinha que ir atrás, isso, tem muito serviço, muito trabalho em cima, né?
Sim, exatamente, muito serviço, né? E a gente buscava muito esses discos. Lá em Bagé tinha o seu Gaspar Silveira Pereira, que deve ter conhecido, que era um senhor muito rico e tal, viajava pela Argentina, Uruguai, comprava LPs, e não sei se chegou a conhecer a sala da casa dele, era uma sala grande assim, que ele mandou fazer de cimento, de concreto, uma prateleira para LPs, e rodeava toda a sala, só folgava as portas, assim, quando tinha uma porta, parava, depois começava de novo da parede e ia seguindo.
Era um redondel de LP.
É, exato, de LP. E não, e o mais interessante, tu ia visitar ele lá na casa dele, ele já chegava pra ti, sentava, fazia um mate, ele já pegava uma fitinha virgem na época das fitas, e ali ele já botava tudo que tu escutasse lá, já tava gravando.
É a mesma coisa que o Heron, né?
E tu saía de lá, terminava a visita com a fita pronta da seleção de músicas que ele fazia para ti.
Será que vocês em casa ainda aguentam que eu diga isso de novo? Eu tenho dito tanto nos últimos programas, tanto no rádio e na TV, que eu prometo que eu vou passar uns dias largos e gordos sem dizer. Mas tá lá o Machado na Espanha, né? Moeda que está no bolso, quem sabe se possa guardar. A moedinha da alma se perde se não se dá. Esses caras sabem disso. Esses caras entenderam isso. Eu quero dar alguns toques aqui. Hoje à noite, sete e meia aqui na Expo Inter, o lançamento do livro El Recado de Aparicio Saravia, sobre esse caudilho dos dois países, o caudilho rio-grandense e um batismo de fogo aqui na Revolução de 93, que teve como palco principal a terra do Marcelo Bagé, ele, irmão do Gumercindo, e depois o grande caudilho uruguaio, que morre em 1904. É uma pesquisa sobre os arreios dele, mas que tem todo um pano de fundo da cultura, da política, enfim. É Schubert Flores Vaceja, na Casa do Brangos. A Casa do Brangos está aqui pertinho de onde nós estamos, de onde está a Casa da TV e da FM Cultura, de onde está o IRGA, de onde está a Pista dos Árabes. Está perto, é fácil encontrar. Casa do Brangos, o lançamento hoje à noite, com a participação do Henrique Fagundes da Costa, e eu vou estar meio de amadrinhador, mas só se for preciso, eu vou estar mais cevando mate, alguma coisa mais acessória assim. Às 7h30 para quem anda por aí. E algo fundamental, que é o fato de que a gente está terminando esse trabalho, que a gente sempre gostou de fazer ao vivo aqui, da Expo Inter, toda a nossa equipe, os programas que vocês acompanharam direto, A gente sempre é agradecido e sempre necessitado da generosidade e do talento, da expertise do Elton Noal, do Magrão, Marco Aurélio Pacheco, da equipe de informática, a quem a gente agradece no nome da Natália Schneschel, que é uma querida colega, que nos tira de cada aperto que só vocês vendo. Enfim, fica por aqui a nossa participação na Expo Inter. Até a próxima, é claro. Vamos pedir mais uma para o Marcelo e já a gente já vai caminhando para o encerramento do nosso Canto do Sul da Terra, como dizia o velho Jupank. Vamos adentrar a salir.
Vamos embora então aqui, ó.
Não crie imagens, bombeando vão das cancelas, na moldura das janelas, pelas frinchas dos galpões. Vem montado sobre o lombo de um cavalo, botando o pialo em rodeios e marcações. Não crie imagens dos mates ao pé do fogo, envolvidos pelo jogo de alguma angústia encruada, mas sim num grito pra tirar o gado da grota, ou na culatra da tropa que se perfila na estrada. Não crie imagens de campanha entristecida, pela vida enrijecida no compasso da existência, mas da alegria e da emoção das carreiradas, dos bolichos beira a estrada pelos fundões da querência. Mas da alegria e da emoção das carreiradas, dos bolichos beira a estrada pelos fundões da querência. Não crie imagens na moldura das paredes, embora as mesmas guardem lembranças dos meus, mas sim liberto num santo altar de coxilha, porque ali estou mais perto de mim, do vento e de Deus. Não crie imagens que acalantem muitas almas, me falta calma pra saudade e solidão. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Se isso for imposição, talvez nem seja poeta, mas a palavra direta me salta do coração. Epa!
Aê, que bonito. Acho que tudo isso e mais um pouco vai ser ouvido daqui a pouquinho no palco principal.
Daqui a pouquinho.
Chama o pessoal e te despede, diz o que tu quiseres. A gente aqui, tchô-tchô, com a tua presença, como sempre. Muitíssimas
obrigado.
Graças.
Obrigado. Daqui a pouquinho, às 15 para as 3, no palco principal ali, do palco de shows, vamos estar me apresentando ali, cantando essas músicas, tocando uns solos também. Demetro, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Ao Gobato também, que nos contatou lá para vir aqui. O Márcio, muito obrigado. A gente já é um... como é que se diz, um frequentador da FM Cultura, né? E um assíduo ouvinte também, eu e a Lucinho, em nome da Luci também agradeço. Nós somos teus fãs e admiradores desse trabalho que eu gosto tanto de dizer e de elogiar sempre, porque é de muito fundamento, o Canto do Sul da Terra. E assim eu convido o pessoal que está na audiência aí, que fique ligado sempre, que prestigie esse projeto, que é maravilhoso, tem na TV também, né? A gente de vez em quando está por lá e... Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pelo carinho da audiência de vocês aí, e Demetrio, e até a próxima, então.
É como a chama crioula, né? A gente tem o mesmo fogo. Eu sempre digo que é o mesmo fogo. Começou esse fogo lá na rádio, em cima do morro. De vez em quando o fogo está fora do morro, mas é o mesmo. A gente transporta ele, e na TV também, centelha desse Canto do Sul da Terra, que afinal de contas é feito... por caras como este, com esta postura, com esse talento, com essa parceria. Marcelo Caminha, a gente se despede da Expo Inter, não só do Canto do Sul da Terra de hoje. Vamos embora, tem alguém de ontem que eu também não queria deixar passar, que é a Natália Barrionuevo, tremenda cantora jovem que aniversariou ontem e que traz pra gente uma mensagem bonita e um pouco mais alegre, já que eu comecei um pouco triste com a Tristecita. Mensagem de Chacareira, do Horácio Banegas. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
Hey!
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.